Estamos voltando para a segunda parte do evento, onde nós vamos formular as perguntas apresentadas por vocês, né? A primeira pergunta é dirigida à professora Márcia, é de Lilian Ramos, CEPFER, Centro de Estudos Ferroviários. Professora Márcia, você afirma que a função da IES é formar bons pensadores. Por outro lado, o Brasil, como um país em desenvolvimento, precisa de bons fazedores. Na realidade, é que não estamos conseguindo, da forma representativa, nem bons pensadores e nem bons fazedores. Não seria o momento de definirmos estrategicamente e em conjunto o que queremos e devemos obter dos nossos alunos em nossos cursos superiores? Quer dizer, a pergunta é: pensadores ou fazedores? Pode
pegar? Bom, não sei se aqui está com muito eco. Bom, a pergunta é interessante, né? Agora, uma não dissocia da outra. Para nós termos bons fazedores, eles têm que pensar sobre o que eles vão fazer. Então, quando nós falamos em quem vai fazer, né, a ação, seria se é apresentado um problema, como eu vou solucionar? Agora, para eu conseguir colocar em ação os mecanismos de pensamento que me levam à solução de um problema, eu tenho que ter conhecimento sobre outros aspectos, né? E isso tudo envolve pensamento. Na verdade, a ideia dos bons pensadores, né, existe um grupo de estudos que foi formado e foram trabalhados, esse grupo estabeleceu 14 princípios, né, é um grupo formado pela Associação de Psicologia Americana, que envolve a América do Norte, Central e do Sul, e foram estabelecidos 14 princípios que a escola deve tomar para formar bons pensadores, e pensando, inclusive, né, na parte final, os princípios de ação. Então, eu trabalhei com isso, inclusive eu tenho a autorização deles, foi dada para eu fazer a tradução desses princípios, e isso está publicado num artigo meu, numa revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Assim, meio voltado para os professores de matemática, eu escrevi o artigo, mas ele é para todos os professores, né? Então, nós temos que levar o aluno a pensar sobre o que ele está aprendendo. Então, muitas vezes, porque aprendizagem é um negócio sutil, não é uma coisa definida. Então, por exemplo, existe a imodéstia de dizer que nós ensinamos a pensar. Nós não ensinamos ninguém a pensar. Nós ensinamos as pessoas a pensar do jeito que nós queremos que elas pensem. Certo? Então, nós temos que começar a moldar a nossa fala para termos, porque nós trabalhamos, como o professor Cosme falou, com definições operacionais. Nós definimos operacionalmente os objetivos. Qual é a operação, a ação que nós vamos ter para levar o sujeito a trabalhar uma determinada coisa, a construir, por exemplo, uma máquina. Então, é uma coisa assim, bastante complexa, mas nós não podemos separar o pensar da ação. Tá? Qualquer escola que não leve o seu aluno a fortalecer o seu pensamento na direção, né, da compreensão do entorno que ele vive, dificilmente ela vai atingir os seus objetivos, né? E isso tem que ser feito de acordo com o tempo em que o aluno vive. Nós não podemos ter uma escola, né, do século XXI com professores do século XX. Isso é inimaginável. Então, eu não sei se respondi a ação, mas não existe a ideia, a pergunta, mas não, a ideia é que não existe separação entre o pensar e o fazer. Certo? Nós temos que trabalhar essas duas coisas.
Uma pergunta ao Cosme. Antes de fazer uma pergunta, só como eu vejo muitas fisionomias que eu estou vendo pela primeira vez, apenas para fazer uma constatação, aqui, pessoal presente que é da área de gestão da escola. É, eu não expliquei como ele falou, gestão é muito amplo, né? Eu já aprendi isso hoje, né? Então, gestão específica, gestão pedagógica. Ué. Então, tá bom. Então, a pergunta da Nara Iluan, Faculdade Avantes, ao Cosme. Sem dúvida, a profissionalização docente é necessária e fundamental perpassando por todas as questões didáticas elencadas na sua fala. Porém, nós deparamos com um aluno advindo do ensino médio com inúmeras fragilidades e ao mesmo ao ingressar ao ensino superior. Tem muitas dificuldades em aprofundar seus estudos, realizar leitura, aprofundar conhecimento. Como ser professor para esse novo aluno? Então, é o epílogo. Como ser professor para esse novo aluno?
Muito boa pergunta. Só que nós temos um grave problema, nós não temos outro aluno.
Boa resposta.
Eu não tenho outro aluno, eu só tenho esse. Então, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode ver isto como um impeditivo, apenas como uma variável a mais, como um desafio. E o desafio é esse. O que eu vou fazer com um aluno semi-analfabeto, desculpa a expressão, um aluno despreparado em matemática, despreparado na habilidade de ler e interpretar texto, estudar um ensino superior? Veja, eu sou da área de matemática, física, fui graduado em física e matemática, trabalhei um tempo nessa área e depois fui para a área de lógica, filosofia. E eu vivi o mesmo problema. Pegava para dar uma aula de cálculo, um aluno que não sabe o que é uma função. Então, mas eu sempre digo, é o aluno real, é o aluno que a gente não tem outro. Então a gente tem que tentar pensar isso como um desafio. Como eu vou fazer? A questão, eu diria, para um matemático como eu, se torna mais desafiadora. A melhor coisa que um matemático gosta é quando tem um problema mais difícil. Quando o problema é muito fácil, não dá vontade de trabalhar. Você resolve facilmente um problema. Quando você acrescenta uma variável dessa, e eu vou acrescentar mais uma, como fazer isso a custo barato? Como fazer isso levando esse aluno aí bem no ENADE? Porque você podia dizer assim a solução. Eu pego o aluno fraco, fico 2 anos fazendo revisão da educação básica com ele. E eu faço tudo aquilo que é educação básica. Não vem 2 anos, sim, mas meu curso é de 3. Ou meu curso é de 4. Como é que eu vou fazer esse aluno depois ir lá no ENADE e acertar? Então, eu diria que veja isso como mais uma variável, como um desafio. Já que eu não posso trocar de aluno. O mundo real é assim mesmo. Agora, como trabalhar é a dificuldade. Você vai ter que trabalhar mais nivelamento. O nivelamento tem que ser multidisciplinar. Cada disciplina vai ter que trabalhar aquelas competências ou habilidades que a Márcia colocou. Com todos os alunos, os professores de física vão ter que trabalhar leitura e interpretação de textos, de matemática, os de química. Não vou ter uma disciplina para cuidar disso. Todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto, buscando fazer com que esse aluno leia. O curso de biologia vai ter que ter alguma coisa lá de gráfico, de matemática, de função. Ou seja, vai ter que fazer um planejamento em que todos trabalham de forma integrada para suprir essas deficiências de habilidades básicas que esses alunos não têm. Não há fórmula para isso, mas eu também não posso é desanimar. Eu tenho um aluno desse, não tem jeito. Aí se não tem jeito em matemática, um problema que não tem solução já está resolvido, ele não tem solução. Bom, se não tem solução, vou embora para casa e desisto do processo educativo. Porque... Então não veja isso como um empecilho, veja como uma variável a mais, cuja sua criatividade, o seu empenho em resolver essa variável. Encarar. E lembrando sempre, bote a variável mais grave também, o custo, o dinheiro, que se tem pouco. Quando você começa a adicionar todas essas variáveis, você vê que a educação é um grande desafio. E num país como o nosso, que cometeu políticas públicas equivocadas ao longo de décadas, em que a educação básica foi deixada às traças. E nas últimas décadas, então, se investiu tanto na educação superior, esquecendo que não adianta eu ter educação superior se eu tenho um aluno que não tem a formação básica. Estou jogando dinheiro fora. Então, políticas públicas erradas ao longo de décadas, que deixou a educação básica de lado, e que a gente não consegue arranjar. A política pública foi errada, o aluno... E desistir, senão eu vou embora para casa e deixo de ser educador e não vou fazer o meu papel. Então, encarar como um desafio e não como um obstáculo intransponível. É difícil, é. Tem soluções prontas? Não tem.
Professora Márcia. Pergunta de Rosina Mota, Faculdades Integradas Pitágoras, Monte Claros. Ao elaborar uma prova, o professor deve utilizar para cada habilidade uma questão? Mas, junto com essa pergunta, eu vou anexar outras duas. Da Vânia Torres, também da Faculdade Pitágoras de Monte Claros, e da Vera Lúcia Duran, da Faculdade Vale do Gorotuba. Gorotuba. Onde é Gorotuba? Pergunta da primeira. Qual a diferença entre... No plano de ensino deve constar objetivos além de habilidades e competências. Qual a diferença entre objetivos e habilidades e competências? E a outra, que é a pergunta da Vera, peço-lhe esclarecer melhor a distinção entre competências e habilidades. Voltamos à velha teoria agora.
Bom, vou começar então pela diferenciação, né? A habilidade, na verdade, ela precede a competência, né? Não existe assim uma possibilidade de mensuração de habilidade através de provas tradicionais, né? Provas como o ENAD, o ENEM, etc., não mede habilidade. Na verdade, a habilidade... Existem duas línguas que têm uma palavra que descreve bem a habilidade, a língua russa e a alemã. Né? Os americanos, por exemplo, usam skill. Skill já implica em alguma coisa do meio, já uma influência do meio. Né? Os alemães não, e os russos também não. Quando eles falam de habilidade com aquelas duas palavras, eles implicam em alguma coisa que o sujeito traz com ele. Como é que eu vou diferenciar isso? Por exemplo, para os músicos, eles têm uma habilidade de discriminação auditiva, tá? Que ele já nasce com ela. Não podemos dizer que é um negócio genético, mas é uma predisposição. Então, ele é capaz de discriminar sons com uma acuidade muito maior do que as outras pessoas. E isso implica o quê? Por exemplo, existe um teste, né, que eles usam instrumentos indígenas e o indivíduo tem que discriminar o que ele está ouvindo, quando é A, quando é B, quando é C. Então, isso é teste, não é prova. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando teve o primeiro ENAD de música, a comissão queria ter um teste de habilidade pura, né? Como é que nós íamos fazer um teste de habilidade pura no exame nacional, né? É impossível. Quem faz isso é a instituição no vestibular, não é o INEP. O INEP não tem condições. Ele faz um exame sobre o aspecto mais geral do curso, né? E que pega todo o território nacional. O que todo mundo ensina é o que tem que ter no ENAD. Se tem a mais, está errado. Né? Não pode ter ênfase no exame. Tá? Bom, então isso seria habilidade, que não é mensurável através de provas. Ele é mensurável só através de testes individuais. Por exemplo, no meu grupo, nós temos um grupo que trabalha com habilidade só. Mas eles aplicam teste um a um para as crianças. Eles vão lá, tiram a criança da sala e aplicam os testes psicológicos. Isso é para medir habilidade. Na prova, o que que nós fazemos? Nós medimos algumas capacidades, por exemplo, a capacidade de ler e interpretar texto. Tá? Isso é uma capacidade de argumentar coerentemente. Isso é possível de ser medido numa prova. Mas isso tem que estar estabelecido como um objetivo. Então, a competência, ela vem depois. Ela é uma coisa adquirida, e ela muda com o tempo. Você pode ter uma competência que vai sendo ampliada. Hoje o sujeito é competente para isso, mas amanhã, por exemplo, vamos pegar um estudante de engenharia, que se forma em engenharia na química, e ele adquiriu competência para ser engenheiro químico, só que não arrumou emprego. O que, que ele vai fazer? Ele faz um curso de gestão e aí ele entra como gestor num concurso público na área de saúde. Ele vai lá ser o gestor de alguma... Quer dizer, ele se preparou para essa outra coisa e foi aprovado. Então, ele demonstrou naquela prova que ele tem competência para fazer aquelas coisas. Agora, se a habilidade dele mudou, a habilidade numérica para uma outra habilidade... Isso é outro departamento. Não sei se expliquei bem essa diferença entre habilidade e competência. Nos planos, nas diretrizes curriculares, isso não está bem especificado. Habilidades e competências estão totalmente misturadas. No primeiro Enem, não no Enad, no primeiro Enem, acontecia a mesma coisa. E aí o pessoal que trabalha nessa área escreveu uma série de artigos. Por exemplo, eu tenho um artigo com o Ricardo Prime, que também é psicólogo, sobre essa confusão entre habilidade e competência no Enem. Que, na verdade, o exame não media absolutamente nada. Bom, com relação a isso, até vou fazer uma pausa, aqui um parêntese para dizer uma coisa. Eu não sou, embora eu trabalhe, e a minha vida inteira eu tenha trabalhado com prova e exame, eu fiz minha tese de doutorado há 30 anos atrás sobre isso, nós não podemos achar que prova mede tudo. Eu até ri com o Cosme, quando ele falou do estudo lá. Eu acho que estudos são válidos, mas nós temos que dar a devida dimensão. O PIS é um exame que mede as coisas de pessoas que treinam alunos para fazer prova. Nós não temos essa política no Brasil. Nem nossos alunos de pedagogia têm disciplina lá sobre como montar prova, tá? Eu fui aluna nos Estados Unidos. Todos os estudantes são treinados para fazer prova. É diferente isso, gente. Você treinar uma criança para chegar lá no PISA e responder uma questão, eles sabem discriminar, são ensinados a discriminar qual é a questão que chama mais em direção ao enunciado. Isso é diferente. Os nossos estudantes não têm isso. Agora estão tendo. Tá? Algumas escolas já estão fazendo isso. Por exemplo, na educação matemática, nós passamos anos trabalhando com as professoras em cursos para elas trabalharem problemas abertos. Tá? E as professoras passaram a trabalhar problemas abertos. Então, quase uma geração foi formada fazendo esse tipo de coisa. E as nossas crianças aprenderam a trabalhar com problemas abertos. Quando elas chegam no PISA, são problemas fechados. Ela tem que trabalhar com alternativa. Então, isso daí requer um outro tipo de aprendizagem. Então, nós não podemos confiar muito que isso aí está dando realmente uma dimensão da coisa. Fechando parênteses. Aí eu esqueci a outra pergunta, a última parte.
Mas enquanto eu procuro aqui, problemas abertos e problemas fechados. Dá uma explicação.
Sim. Por exemplo, se eu digo assim, demonstre que o quadrado do primeiro é igual duas vezes o quadrado do segundo, mas isso aí é um problema aberto, ele vai fazer uma demonstração. Agora, quando eu dou no enunciado e dou um resultado, ele tem que escolher entre cinco alternativas, é um problema fechado. E isso aí, existem livros e livros e livros americanos sobre como fazer prova. Por exemplo, quem vai fazer o TOEFL americano, vocês sabem que aquilo é treino, Inclusive, eles têm um negócio que cada vez que você faz, aumenta o nível de exigência, para você não ser afetado, porque a prova ensina o estudante. Quando você faz uma prova, você aprende. Por isso que a prova, por exemplo, nós sempre fomos contrários, é que o ENAD fosse aplicado em uma amostra antes. Porque quem fizer a prova e depois fizer de novo, ele já aprendeu. Ele sabe isso. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Nós podemos usar tanto problema aberto como fechado. Agora, o tipo de pensamento que vai ser utilizado é diferenciado. E a história da matemática era que se achava que os estudantes memorizavam muito, principalmente o livro do Oswaldo San Jorge, né, professor? Então, que não podia ser daquele jeito, que eles tinham que aprender a pensar matematicamente. E pensar matematicamente significa você ter um enunciado e ele elaborar toda a questão de uma maneira descritiva, quase. Isso daí foi feito durante muito tempo. E aí, quando chega no PISA, no Enem, etc., agora ele vai, olha lá, e tem aquelas provas, né, o Saresp, o Saeb, a Provinha Brasil, etc. Todas as crianças hoje, desde pequena, elas estão trabalhando assim. E só para finalizar, né, nós fizemos no segundo Enem, nós pegamos uma parte matemática e aplicamos para as crianças, né, que tinham feito, os adolescentes que tinham feito na véspera, nós aplicamos os problemas, só que abertos, eles eram fechados, nós fizemos, transformamos o problema em questões abertas. E aplicamos para eles e eles respondiam o questionário. Eles sequer reconheciam que era o mesmo problema. Então, a maioria dos estudantes havia feito o problema, fez no dia seguinte e não sabia que tinha feito. Porque quando muda a configuração, né, ele muitas vezes tem dificuldade de reconhecer. Isso foi feito em 4 escolas na capital, né, em São Paulo. E também é publicado esse estudo. Tá?
A pergunta que estava faltando, que a senhora... ao elaborar uma prova, o professor deve utilizar para cada habilidade uma questão?
Não, é impossível. Uma questão responde, ela mostra várias habilidades, né? Mas aí mostra habilidade acadêmica, né? Existe uma diferenciação entre habilidade pura e habilidade acadêmica. Habilidade acadêmica são aquelas que estão listadas na parte de formação geral do ENAD, sempre está na portaria. Isso são habilidades acadêmicas. Na escola, nós sempre trabalhamos com esse tipo de habilidade. Nós não trabalhamos com habilidade pura, porque é mais difícil ainda. Agora, quando o estudante responde a questão, ele já tem uma, já está mostrando uma habilidade, que é a habilidade de redigir a questão, argumentar, certo? De maneira positiva ou negativa, relacionar dois conceitos. Então, sempre ele está trabalhando com várias habilidades, né? Inclusive a capacidade visomotora de escrever no espaço reservado para a questão. Tá?
Agora, tem uma pergunta aos palestrantes, mas antes dela, eu vou ler essas palestras estão sendo transmitidas pela internet, pela nossa TV, e nós estamos recebendo os elogios do professor Laerte Zotta, da FACEB, Capivari, São Paulo, excelente apresentação, do professor Viviane Boregion, unidade CNEC, Unidade de Capivari, São Paulo, elogio via internet, excelente apresentação. O vídeo pode ser acompanhado com alta qualidade e os assuntos de suma importância para a IES. Estão de parabéns. E a professora Núbia, de Bento Gonçalves, elogio via internet. Excelente discussão, muito necessária. Sinto falta de bons exemplos na área de humanas. Sou da enfermagem, assim como vi nas exatas. Então, vamos a perguntas feitas aos dois. Começa pelo Cosmo, da Carmen Silvia, Universidade Tuiuti do Paraná. Hoje fala-se muito em interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, etc. Há componentes curriculares que compõem projetos pedagógicos de cursos focados nesta visão. Como vocês definiriam o processo de aprendizagem interdisciplinar e, ainda, como planejar esse componente?
Muito boa a questão, claro, muito complexa para a gente tratar aqui nesses pouco tempo, mas quando a gente trabalhou um pouquinho ali com objetivos, e a Carmen também mostrou quando ela discutiu agora e durante a palestra a questão das habilidades, no fundo você trabalha multidisciplinar o tempo todo, né? É que a gente às vezes não planeja isso, e às vezes faz sem estar planejando. Não dá, por exemplo, você trabalhar física sem português, sem matemática, porque as habilidades estão todas ali, e você usa isso o tempo inteiro. O problema é que isso é feito sem planejamento, e de forma muito natural e espontânea. O que se espera num planejamento multidisciplinar é, de fato, você pensar assim, ou seja, você começa a pensar de forma multidisciplinar. Então, isso vai muito na hora que você vai definir o seu objetivo de aprendizagem. Quando você o define de forma a que ele envolva uma série de habilidades e competências que são necessariamente multidisciplinar, você leva você a escolher cases, exercícios, atividades, textos que fazem esse tipo de trabalho. O grande problema é que a gente trabalha muito centrado apenas em conteúdo. A gente pega muito meio. Como a gente pega um livro, às vezes como básico, para nortear todo o trabalho, então a gente não pensa muito bem essas questões multidisciplinares, interdisciplinares, embora a aprendizagem é assim. No fundo, o ser humano sempre trabalha nesse contexto amplo. A Carmen lembrou de uma questão, não tem como você medir Márcia, tem como você medir uma coisa desse tipo, que é habilidade, você acaba medindo muitas coisas, quer dizer, envolve muitas coisas o tempo inteiro. Claro que quando a gente começa a pensar em termos de objetivos, você vai reduzindo o campo de trabalho que você vai atuar. E aí sim, se você pensa nesse objetivo de forma a envolver muitas habilidades, muitas competências, você vai tendo um trabalho multidisciplinar planejado, que é o que está faltando. Então, para você, em física, a gente fala muito, eu e Márcia, de física e matemática, porque é a nossa área. Já respondo ao ouvinte lá, porque a gente não deu aqui exemplo de saúde. Mas vale isso para todas as áreas. Na saúde, a ideia de trabalhar multidisciplinar é muito natural, inclusive. Na física também. Quando você pega um problema de física para resolver, envolve necessariamente um conhecimento muito amplo. Se você seleciona bem um problema, você consegue trabalhar em várias áreas da física, em várias disciplinas da matemática e da física ao mesmo tempo. Saúde, isso é muito comum com os PBLs, ou quando você trabalha em direito também, quando você trabalha com cases. Então, mas não basta você escolher esses objetos de aprendizagem, precisa ter muito claro o que eu quero. A Márcia lembrou bem aí, quando falou da matemática. Se você trabalha com o aluno questões abertas, porque o seu objetivo era fazer com que o aluno... E você esqueceu de trabalhar com questões fechadas. Nós erramos. O aluno em matemática tem que aprender a trabalhar com questões abertas, com questões fechadas. Ele tem que desenvolver todas as competências para ser um bom matemático. Então, se eu fiz uma opção equivocada naquele momento. E por isso, estou me dando mal nos exames. Embora também desconfio das questões abertas, porque eu tenho percorrido muito aí e se perdeu a noção de demonstração em matemática. E não se tem mais, eu pego os livros e me assusto. Fui fazer agora recentemente uma palestra para um curso de engenharia para alunos do quinto ano. E comecei com algumas perguntas sobre definição e argumento que eles não tinham a mínima noção do que eram. Eles não sabiam argumentar, não sabiam fazer deduções, demonstrações, e achavam isso um absurdo, ter que demonstrar, tem que fazer. Então, nós fracassamos, eu acho, nessas dimensões todas. Nós estamos mal na competência de demonstração, como estamos mal na competência de resolver problemas fechados também. Então, é um problema sério que nós temos que enfrentar. Agora, o trabalho multidisciplinar ocorre sempre. Só que eu acho que a gente tem que tomar as rédeas disso, ou seja, eu tenho que planejar isso e não deixar simplesmente que a coisa vá acontecendo. Ou fica ao sabor de um professor ou outro, um professor que trabalha de forma mais multidisciplinar que o outro, porque não houve um planejamento integrado em que as pessoas trabalhassem juntos, pensassem juntos, definindo muito claro quais são os objetivos que eles querem levar os alunos. Tá? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, pensar a educação, e não simplesmente ir fazendo sem nenhum pensamento norteador desse fazer.
Professora?
Bom, eu acho que o professor Cosme já respondeu muito bem a questão, né? Lógico, eu trabalho com as várias áreas, porque na licenciatura na Unicamp nós damos esses cursos para todas as áreas que têm licenciatura. Por exemplo, na enfermagem, né, o curso, quando é dado para enfermagem, que é a área da professora que fez a questão, por sinal muito interessante, são trabalhadas as coisas da área de enfermagem. Por exemplo, uma prova ela que vai trabalhar instrumentação para cirurgia, ela usa basicamente discriminação de instrumento, que é uma habilidade de discriminar rapidamente que a enfermeira tem que ter, enfermeira cirúrgica. Ela precisa, quando o médico faz o sinal, ela precisa saber o que ela tem que discriminar para colocar na mão dele, porque se ele pede um número 5 e ela dá um 10, ela pode matar o paciente, né, no bisturi ali. Então, esses exemplos, né, que o tempo é muito pouco e a gente não pode trabalhar cada área, mas existe sim para cada área questões específicas, e para cada área, e para cada disciplina, e para cada tema. Né? E como o Cosme disse, o professor tem que se interessar em trabalhar isso aí para o seu ensino. Né? Bom, com relação à questão multidisciplinar, né, as duas principais habilidades que são tratadas, que são as chamadas habilidades básicas, é a habilidade matemática ou habilidade numérica, como era chamada antes, e a habilidade verbal, que são as duas coisas básicas das crianças e que deve ser a função do ensino básico. Tem que trabalhar esse tipo de coisa, até frações, né, professor? Então, o estudante, o Bruckner, né, que era um grande músico, ele dizia: nós temos que ter bases sólidas para construir torres altas. Se nós não tivermos base sólida nas habilidades básicas, dificilmente nós vamos construir as derivadas. Não? Por quê? Por exemplo, todo mundo diz assim: as crianças têm dificuldade de matemática, elas vão mal na prova. Bom, elas vão mal na prova. Existe um outro motivo: a leitura do problema. A maioria das crianças não entende o enunciado do problema. Quando se trabalha com problemas de história, que são aqueles, né, assim, Maria tinha 3 lápis, ganhou mais 2, quantos ela ficou, que a gente chama de problema com história, o estudante, ele tem, para penetrar na estrutura matemática do problema, 3 mais 2 igual a 5, ele tem que passar pela habilidade verbal, que é entender o que, que esse problema está pedindo. Então, por exemplo, na prova do... Agora eu não sei se é no SAEB ou na de São Paulo, do SARESP, eles fazem uma questão que é muito complicada, porque quando o sujeito entra na história do problema... Eu tinha 3 lápis e distribuí e tal, e quando o sujeito não entra, ele está na história, mas ele só está de distribuidor, entendeu? Ele não entra. As crianças caem nisso aí, porque a forma de colocar o enunciado para a criança extrai um tipo de habilidade que muitas vezes ela não tem. Então, todo mundo fala assim: ah, tá vendo? Ele não sabe o problema matemático. Mas não é que ele não sabe o problema matemático, ele não conseguiu ler o problema. Então, nesse ponto, habilidade verbal e matemática, as duas básicas, estão extremamente relacionadas. Eu passei rapidamente aí uma lâmina que dizia das habilidades básicas, as específicas. Então, à medida que o sujeito avança na escolaridade, isso aí vai se sobrepondo. Então, como o professor Cosme falou, quando chega na hora do estudante de matemática fazer uma demonstração e argumentar matematicamente sobre aquilo, ele tem que ter todas as coisas. Ele tem que ter habilidade matemática, habilidade verbal. E quando nós falamos verbal, não é de falar, é falar, escrever, entender, ler, certo? E isso aí é muito complexo. Se nós não cuidarmos, então... Hoje, uma massa, uma complicação tão grande que a gente vai puxando os fios, né? Então, o professor da universidade diz assim: ah, são os professores do segundo grau, do primeiro, daqui a pouco é a professora do maternal que é culpada. Então, a mãe que não ensinou. Nós temos que parar com esse muro de lamentações, em primeiro lugar. E, em segundo, a tendência que existe nos estudos de dizer que toda a educação no Brasil tem problema. Gente, se toda nós não estaríamos aqui, para começar. Tá? Cidade do interior, o professor entra lá e fica 40 anos. Então, ele conhece o pai, encontra na fila do banco, seu filho não está fazendo tarefa. Tá? É diferente, porque os estudos, eu vejo assim muitas vezes na minha universidade, quando se fala de escolas, está se falando de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, e com um fluxo migratório muito grande, Nós temos pessoas que vêm e as crianças entram na escola num mês, no outro não estão mais. Nós temos cidade dormitório. E isso é diferente. Nós não podemos falar da educação brasileira dessa forma. E aí depois, né, o jornal parece tão assim, surpreso, dizendo assim, nossa, como que aquela cidade lá no interior de Minas tirou essa nota? Ora, não precisa nem fazer essa pergunta, né? Tirou? Vai olhar o professor, vai olhar a relação família-escola, vai olhar o que o professor faz. Então, existe esse tipo de moda hoje de se dizer que toda a educação está destruída, etc. Não, se fosse assim, nós não teríamos mais nenhum estudante. Não. Então, nós temos que, vamos dizer assim, de certa forma, colocar os pingos nos is e ser mais realistas sobre o que nós temos e o que nós podemos fazer. Existe problema? Sim, existe. Eu acho que o curso de pedagogia tem problema seríssimo. Nós precisamos instrumentar os nossos estudantes de pedagogia para o futuro. Tá? Porque faz 30 anos que nós estamos tendo problemas e não, né, os estudantes sabem dos problemas. Eu acho que é um curso muito teórico e que precisaria formar pessoas que saibam trabalhar habilidade básica, matemática, ciências, português e noções de história. Se ele conseguir fazer isso e trabalhar isso com seus alunos, já está de bom tamanho. Né? Eu acho importante que se estude os pensadores, etc., mas muito método também não vai levar a uma, como o Cosme disse, né, nós tivemos essas falhas, mas nós podemos sanar. Nós, há 20 anos atrás, quando começou essa história na matemática, ninguém sabia que ia ter prova, ia ter PISA, ia ter SAEB, SARESP, ENEM, ENAD, essas coisas. Então, nós temos que nos adaptar a essas novas circunstâncias, e elas exigem esforço dos professores.
Obrigada. Bem, tem aqui, eu vou fazer a última pergunta, e tem aqui também a questão da referência bibliográfica aos dois palestrantes, que, se não estiver, nós vamos agregar no slide para mostrar. E para o Cosme tem também, para aproveitar um instante comercial, já está disponível a solução Saraiva? Quanto custa? Quais os valores?
Na verdade, sim, já está, foi lançado semana passada, a Saraiva começa a comercialização agora, já para a implantação dos primeiros semestres dos cursos de Direito e Administração, a partir de 2013. Na verdade, o modelo contempla livro, os livros, cada disciplina terá o seu livro-texto impresso, então o aluno recebe o livro-texto impresso. Cada atividade, exercício, cada roteiro, segundo os objetivos que foram estabelecidos, todo o conteúdo citado no roteiro, então ele cita vários autores, vários livros, o aluno vai poder acessar virtualmente. Então, impresso ele tem o livro-texto das disciplinas. Esse livro-texto há, inclusive, uma liberdade da própria instituição escolhê-lo. Então, sei lá, desde que seja do catálogo Saraiva. Então, o indivíduo escolheu Direito Constitucional 1. O professor lá de Direito Constitucional recebe uma lista. Olha, nós sugerimos esse livro-texto. Não, mas eu gostaria desse autor. Então, é possível também personalizar o livro-texto. As atividades, todos os objetivos, são definidos num conjunto muito grande de autores. Todos os autores citados, o aluno e o professor acessam virtualmente. Impresso ele tem um livro-texto, aí ele tem todo o envio das avaliações, dos exercícios, das atividades, com toda a gestão disso. Então, o professor, o aluno, a instituição recebe o desempenho, né? Nas atividades realizadas, como foi o desempenho da turma, o desempenho do curso, você tem simulados para o ENAD, simulados para o exame da ordem, no caso do direito, ou seja, então é um pacote enorme que vai custar por aluno, menos do que um livro. A Saraiva está estimando entre R$ 35 e R$ 40 mensal, sendo que o aluno recebe todos os livros impressos. Então, ele paga. Então, se ele tem 6 disciplinas, por exemplo, ele vai ter os 6 livros impressos que ele recebe, mais todo esse conjunto de atividades, capacitação de professores, de aluno, e toda a gestão do processo, em que o coordenador, o gestor, recebe toda a orientação e todas as informações, indicadores de aprendizagem sobre o desempenho dos seus alunos. Mais as provas, simulados, avaliações, tudo isso dentro desse pacote, custando nessa faixa entre R$ 35 e R$ 40 reais por aluno.
Mês?
Por aluno mês.
Hã?
Por aluno mês.
Por aluno mês?
Não, o aluno paga se a instituição quer o curso inteiro, ela vai para os seus alunos pagando 30, entre 35 e 40 reais por aluno mês. Recebendo
por quantos meses?
Não, os 5 anos, X. Não, por semestre. Se você compra o primeiro semestre.
É um sistema de. Estão criando um sistema de ensino.
Só que você tem uma diferença, que o sistema de ensino em geral é apostila, material. Isso não, você tem os autores clássicos, os livros em termos de conteúdo e o acesso a todos os livros eletronicamente. O que você tem é um conjunto de atividades, para cada disciplina de 80 horas, você tem 160 atividades num pacote que o docente pode escolher. Então ele recebe um pacote de atividades, exercícios, que ele pode usar, escolher, e os livros textos. Então ele paga 30, 35, 40 reais por aluno. Quer dizer, daria, como ele ganha todos os livros, se ele tiver 6 disciplinas, ele ganha 6 livros, na verdade ele está pagando menos do que um livro por mês. Para ter todos os livros, não para ter um só, para ter todos. Se ele tem 6 disciplinas no semestre, ele paga 30, 35, ele recebe os 6 livros impressos, mais a biblioteca virtual de acesso a todos os livros citados. Então, virtualmente, ele acessa todo o acervo. Impresso, ele tem um livro. Esse é o modelo. E as atividades, o treinamento, a capacitação e o monitoramento. Isso aí. A Saraiva já lançou e começa a comercialização já.
Um grande concorrente, hein? Ainda bem que não tem mantenedor aqui, mas é um concorrente, hein? Bom, a última... Não, a pergunta que eu ia fazer... Não, é sobre o Enem. Não, a pergunta que eu ia fazer, não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma analisada no Enem. Então, não sei se o Enem que... É, só para fazer um comentário rápido.
Eu não vi o exame, né? Eu li sobre o exame. Parece que ele foi... A segunda parte, parece que foi bem vista pelos alunos, né? Pelo menos o que a imprensa comentou e tal, os alunos acharam o exame não tão difícil, mas um exame muito cansativo. É que é diferente entre um exame ser difícil e ser cansativo. São 4 horas e meia direto, né, para quem quer responder e tal. E como o Enem é diferente do Enade, porque ele envolve uma recompensa, né, ele é um exame que tem um aspecto punitivo, que é o ingresso ou não nas entidades federais e em outras instituições privadas, então ele é feito com mais motivação pelo estudante. Então, eu acredito que é mais confiável essa opinião dos alunos. Porque o Enade, todos os alunos acham cansativo, todos eles acham, né, desnecessário, etc, etc. E antes de eu terminar, professor, eu gostaria só, como eu sou uma das pessoas que fez o planejamento do Enade, ele hoje não é, mas em seguida nós vamos ter, ele não foi planejado para ser ranking, nem para ter item, nem nada. Ele foi planejado dentro dessa concepção de avaliação, tá? Para mostrar para as entidades, para as instituições do Brasil inteiro, públicas e privadas, indiferentemente, quem é o aluno que ela recebe e quem é o aluno que sai. E o que poderia ser feito para melhorar isso ao longo da passagem do estudante, né, quanto a instituição agrega de valor. Mas isso não era para ter ranking. Então, nessa parte, quem começou a trabalhar nisso, hoje não vê mais nenhuma identidade com esse novo provão que está aí. Na verdade, nós temos um provão novamente, tá?
Bom, eu também não vi a prova do Enem, quer dizer, também li apenas esses comentários genéricos que foram feitos. O que eu quero ver depois qual é o tempo médio que os estudantes gastaram nessa prova, que é uma coisa curiosa. No Enade o tempo é muito baixo, demonstra um desinteresse muito grande dos alunos, o que é muito ruim. O aluno cansa por ficar 4 horas fazendo prova, é algo assustador. Né? Como é que as pessoas se cansam tão facilmente? Quer dizer, não foram... Não tiveram competência para fazer isso. E a gente também não trabalhou um pouco isso. Né? Eu não sei, na minha história, como alguém que gostava de matemática, ficar 4 horas fazendo prova para mim era um lazer, era um divertimento. Né? Hoje é impressionante como as pessoas não ficam. A média do Enade é entre 1 e 2 horas. Quer dizer, uma prova de 4 horas, os alunos estão ficando entre 1 e 2 horas no Enade, é muito baixo. Então, estou doido para ver o resultado do Enem, para saber se está produzindo uma dedicação maior no tempo de fazer a prova, o que é uma variável muito interessante, porque se ele fica pouco tempo, ele desistiu da prova muito antes. Não dá para fazer uma prova dessa com menos de 4 horas. Se ele gastou 1 hora, ele não fez a prova.
Professor Cosme, professor Márcia, em nome da BMS, os nossos profundos agradecimentos. Foi um seminário excelente, né? Nós gostamos e acho que a professora Cecília, não estou vendo por aqui, mas está aí, está na escondidinha. Nós precisamos aprofundar esse tema, né? Com mais horário. Mais horário. É um negócio que estamos precisando, o ensino superior está precisando, porque estamos no marco zero, sem planejamento algum. E por falar em marco zero, agora vem o CPC. E o famoso empreendedor do CPC, professor Rodrigo Capelato, né? Nosso amigo, diretor executivo do Semesp, que vai falar a nova fórmula do cálculo do CPC e os seus impactos. Mudança nas avaliações da infraestrutura e do projeto pedagógico, novo cálculo do IDD.